Olá, como estás? Bem-vindo à classe de Pronúncialo Bien. Nessa aula de hoje, a gente vai ver os sons da letra G em espanhol. Na verdade, vai ser bem mais tranquilo porque a gente já viu um dos sons que a letra G tem na última aula de pronúncia, que é o mesmo som da letra J. Quando que o G vai ter o mesmo som da letra J? Quando ele estiver junto com a letra E e junto com a letra I. Como assim, Pet? Bom, vamos lá. A gente tem aqui explicando que o G tem dois sons diferentes. Então, quando ele aparece GE e GI, a pronúncia vai ser igual à da letra J. Por exemplo, se eu falar a palavra gente, em espanhol a gente pronuncia gente ou gente. Pode ser o som mais forte ou o som mais suave, igual a gente viu no J. Gente ou gente. Então, o som vai ser igual ao J do espanhol. E com GI, a gente vai ter, por exemplo, a palavra gigante. Esse GI vai ter esse mesmo som do J. Gigante ou gigante. O som mais forte ou o som mais suave. E com as outras vogais que não são E ou I, a gente tem ga, go e gu. Ga, go, gu. Agora, se eu quiser fazer o som de g e de gui, eu não posso colocar simplesmente assim, né? Porque a gente já viu que esse som fica re e ri. Então, para manter esse mesmo som do G igual no, na palavra gato, esse g, g, aqui na garganta, g, a gente vai colocar um U para fazer o g e para fazer o gui. Então, fica ga, ge, gui, go, gu. Ok? Perfeito? E aí, quando a gente tem esse g e esse gui, o U não vai ter som. A gente não vai pronunciar nem esse U do g, nem esse U do gui. Por exemplo, eu posso falar a palavra guerra, guerra. E a palavra guitarra, guerra, guitarra. A gente não pronuncia esse U. Mas, Pet, se eu quiser pronunciar esse U, como é que eu vou fazer? Aí a gente vai colocar diéresis, que é esse sinalzinho que a gente tem em espanhol, que são esses dois pontinhos em cima do U. Por exemplo, se eu quiser fazer o som de gue, como na palavra ber, vergüenza, eu vou colocar essa diéresis em cima do U, vergüenza. E se eu quiser fazer esse som de gui, eu vou colocar também a diéresis em cima desse U, por exemplo, como na palavra pinguino. Então, vergüenza é vergonha e pinguino é pinguim. Vergüenza, pinguino. Mas se eu não quiser pronunciar esse U, eu vou colocar só G-U-E, G-U-I, como em guerra e guitarra. Se eu não colocar o U no meio, vai ficar com som de R. Então, gente e gigante. Perfeito? Então, são esses os dois sons que a gente tem da letra G. O som que é igual ao do J, R, assim na garganta, como na palavra gente, e o som como na palavra gato, como, por exemplo, a palavra guerra ou a palavra gota, ok? A gente tem aí vários exemplos nas nossas frases e é isso que a gente vai praticar agora. La primera frase es la siguiente. Me gusta la magia. Me gusta la magia. Como é que vai ser a pronúncia disso? Me gusta la magia. Lembrando que esse H que eu coloco aqui é justamente esse sonzinho que vem da garganta. Pode ser o mais forte ou o mais fraco. Então, eu posso falar me gusta la magia ou me gusta la magia. Magia ou magia. Aqui a gente tem dois Gs. O primeiro é em gusta, que vai ser o G, G, como na palavra gato. E depois a gente tem o GI, que vai ser R, aqui na garganta. Então, gusta magia. E uma coisa bem interessante com relação à palavra magia, em português a gente fala magia, em espanhol a gente fala magia. Então, a sílaba mais forte vai mudar entre o português e o espanhol. Então, essa frase fica me gusta la magia, me gusta la magia. E o que, que significa essa frase? Eu gosto, então, me gusta, eu gosto, me gusta la magia, eu gosto de mágica. Então, a mágica, em português, a gente fala magia em espanhol, tá bom? Perfeito. Então, repite comigo. Me gusta la magia. Me gusta la magia. Muy bien. La frase número 2. Los gitanos de mi colegio son gemelos. Los gitanos de mi colegio son gemelos. Lembrando que a gente tem aqui GI e GE, que pode ter o som mais forte ou mais fraco. Então, eu posso dizer, los gitanos de mi colegio son gemelos, ou los gitanos de mi colegio son gemelos. Como é que fica a pronúncia dessa frase inteira? Los gitanos de mi colegio son gemelos. Los gitanos de mi colegio son gemelos. Los gitanos de mi colegio son gemelos. O que significa essa frase? Gitano é cigano. Então, os ciganos de mi colegio, do meu colégio, son gemelos. São gemelos, são aqueles irmãos que nasceram ao mesmo tempo. Então, são gêmeos. São gêmeos, ok? A gente já viu essa palavrinha aí em outra unidade. Então, os ciganos do meu colégio são gêmeos. Los gitanos de mi colegio son gemelos. E com o G mais forte, los gitanos de mi colegio son gemelos. Perfecto? Muy bien. Entonces, seguimos para la próxima frase. Frase número 3. Guillermo gritaba en las calles de Gijón. Guillermo gritaba en las calles de Gijón. Vamos lá, então, para a pronúncia disso daqui. Vai ficar gui. Aqui aquele som do G, né? Como se fosse em gato. Gui. Guillermo, igual em português. Gui de Guilherme, gui de Guillermo. Então, gui. Germo. Gri. O G também, igual em português nesse caso. Gri. Taba. Gritaban las calles. Então, esse gritaban, a gente mais ou menos junta, faz um som mais fluido. Guillermo gritaban las calles. É quase como se a gente não tivesse esse A aqui. Então, gritaban las calles. Gritaban las calles de Gijón. Gijón. Só que esse O vai ser fechado. Então, Gijón. Guillermo gritaba en las calles de Gijón. Gijón. Aqui, se a gente faz esse som mais forte, fica Gijón. Se é o som mais suave, Gijón. Guillermo gritaba en las calles de Gijón. Ok, então o primeiro G que aparece aqui é G-U-I. Fica gui. O segundo G em gritaba também vai ser esse som de G. Então, gritaba. E o último G que aparece aqui no final, na palavrinha dessa cidade da Espanha, Gijón, a gente vai ter o mesmo som do G e do J. Então, fica Gijón ou Gijón, se a gente faz o som mais suave ou se a gente faz o som mais forte. Beleza? Então, o que significa essa frase? Guillermo, o Guilhermo, gritava, en las calles, nas ruas, de Gijón, de Gijón. Se a gente ia falar isso em português, falaria Gijón. Então, Guilherme gritava nas ruas de Gijón, ok? Aqui, só lembrando que o som dos dois L's, a gente pode ter algumas variações diferentes, que, por enquanto, eu vou falar aqui para vocês da forma como eu pronuncio, que é com esse J. Então, Guillermo e Cades. Mas mais pra frente, em outra aula especificamente sobre o som dos dois L's, a gente vai ver que tem outros sons que podem ser pronunciados, tá bom? Com essas duas letrinhas juntas. Então, a última vez, vamos repetir essa frase. Guillermo gritaba en las calles de Gijón. Guillermo gritaba en las calles de Gijón. Perfeito. Frase número 4. Guernica fue pintado por Picasso después de la Guerra Civil. Guernica foi pintado por Picasso depois da Guerra Civil. Como é que fica a pronúncia disso, então? Guernica foi pintada por Picasso des, pues, de la guerra, guerra civil, ¿ok? Guernica fue pintada por Picasso después de la guerra civil. Guernica fue pintada por Picasso después de la guerra civil. Então, a gente tem aqui primeiro o G-U-E de Guernica. Então, Guernica, ok? E depois o G vai aparecer de novo na palavrinha guerra. Guerra. Também a mesma coisa. G-U-E fica G. Guerra civil. O que significa essa frase, Pete? Guernica é um quadro muito famoso do Picasso, do pintor Pablo Picasso. Depois você pode pesquisar aí na internet, Guernica, coloca esse nome aí na internet, você vai ver. Talvez você já tenha visto esse quadro. Ele é um quadro bem grande, bem famoso, que tem alguns temas que trazem essa guerra civil, né? Naquela época que ele pintou esse quadro. Então, Guernica é o nome do quadro. O Guernica foi pintado, então Guernica foi pintado por Picasso, pelo Picasso ou por Picasso, depois da Guerra Civil. Então, depois da Guerra Civil, a Guerra Civil Espanhola. Então, Guernica foi pintado por Picasso depois da Guerra Civil. Repetindo a frase, Guernica fue pintado por Picasso después de la Guerra Civil. Guernica fue pintado por Picasso después de la Guerra Civil. Muy bien, entonces seguimos para la próxima frase. La gente de mi barrio no tiene ganas de dirigir. La gente de mi barrio no tiene ganas de dirigir. Esse foi o som do G mais suave. Se eu faço ele mais forte, fica La gente de mi barrio no tiene ganas de dirigir. Ok? Como que a gente vai pronunciar essa frase, então? La gente de mi barrio no tiene ganas de dirigir. La gente de mi barrio no tiene ganas de dirigir. O dirigir. Gente, dirigir. O, som mais suave, gente, dirigir. Ok? Perfecto. Entonces, la gente de mi barrio no tiene ganas de dirigir. O que significa essa frase? La gente, a gente traduz como as pessoas. Então, quando você quer falar de uma forma geral, as pessoas, de um modo geral, la gente, ok? La gente de mi barrio, as pessoas do meu bairro, no tiene ganas, não tem vontade, as pessoas do meu bairro não têm vontade de dirigir, de dirigir. E aqui nesse caso, dirigir pode estar relacionado a ter a direção de alguma coisa, tomar a frente de alguma coisa, ok? Para carros, a gente normalmente usa as palavrinhas manejar ou conduzir. Manejar e conduzir. Um carro, um caminhão, um ônibus, o que é que seja. E dirigir a gente usa mais com uma ideia de tomar a frente de alguma coisa, estar dirigindo alguma coisa, quando alguma coisa está sob a sua direção. Então, as pessoas no meu bairro não têm vontade de dirigir, ok? La gente de mi barrio no tiene ganas de dirigir. E as letras G's que a gente tem nessa frase? O primeiro é gente, que pode ser mais forte, gente, ou gente, mais suave, G-E, mesmo som do J. Depois a gente tem lá na palavrinha ganas. Ganas, que significa vontade, igual gato. Então, ganas. E depois, por último, a gente tem a palavrinha dirigir, que pode ser forte ou suave. Dirigir ou dirigir. Ok? Perfeito. Então, seguimos para a próxima frase. Frase número 6. Hay muchos refugiados en la región del Mediterráneo. Hay muchos refugiados en la región del Mediterráneo. Hay muchos refugiados en la región del Mediterráneo. Muy bien, ¿cómo vamos a pronunciar cada parte de esta frase? Hay muchos refugiados en... Então, a gente vai juntar esse S com en, refugiados en la región del me di, esse D é com di, terraneo. Vamos lá então. Hay muchos refugiados en la región del Mediterráneo. Hay muchos refugiados en la región del Mediterráneo. Pet, me explica aí como é que eu vou pronunciar essa palavra. Región. Región. Aqui a gente pode, às vezes, até confundir um pouco com o português, porque esse R no início da palavra em português a gente vai pronunciar ha. Então, por exemplo, eu falo região em português, né? Região. Mas em espanhol, esse R que está no comecinho da palavra, a gente já viu isso várias vezes, ele vai ser vibrante na pontinha da sua língua. Então, é re, re. Lembre-se, se você ainda não consegue reproduzir esse som, continua praticando, reveja aquela aula que tem a explicação completa de como fazer esse som da letra R em espanhol e continua praticando que em algum momento ele vai sair. Não precisa se preocupar com isso. Então, re. O que você não pode fazer aqui é esse re, porque o re é o som do GE ou do JE em espanhol. Então, a gente fala gente, por exemplo, gente, que é com a letra G e não com a letra R, tá bom? Re. Então, a gente vai fazer esse re. E depois, esse rion, rion, aí sim vai ser o som igual do R do português. A gente vai fazer esse rion, rion, tá bom? O ri pode ser mais suave, então re, rion, ou mais forte, como se a gente fosse cuspir. Re, rion, re, rion. Ok? Então, vamos repetir essa frase toda. Hay muchos refugiados en la región del Mediterráneo. Hay muchos refugiados en la región del Mediterráneo. E o que, que significa essa frase? A tradução aí, ela está bem próxima, né? Entre o português e o espanhol. Então, há muitos refugiados na região do Mediterrâneo. Ok? Mediterrâneo. Lembrando que em português a gente fala Mediterrâneo, coloca o acento circunflexo, e em espanhol a gente fala Mediterrâneo e coloca um acento agudo, tá bom? Então, há muitos refugiados na região do Mediterrâneo. Perfeito? Seguimos para a frase número 7. Las alergias afligen a mucha gente en primavera. Las alergias afligen a mucha gente en primavera. Se eu falar com um som mais suave e se eu falar com um som mais forte, las alergias afligen a mucha gente en primavera. Perfeito? Como é que vai ser parte por parte, então, dessa pronúncia? Las alergias. Lasa. Então, a gente vai juntar esse S com a próxima palavra. Lasa. Lergias. Las alergias. Alergias, ok? Las alergias afligen. Alergias afligen. Então, esse S a gente junta com a próxima palavra. Las alergias afligen. Afligen a mucha. Afligen a mucha. Gente en primavera. Então, a gente junta esse gente com en. Gente en primavera. Las alergias afligen a mucha gente en primavera. Ok? Vamos lá então. Las alergias afligen a mucha gente en primavera. Las alergias afligen a mucha gente en primavera. E com o som mais forte do G raspando na garganta. Las alergias afligen a mucha gente en primavera. Perfeito? O que que significa essa frase? Las alergias. Se a gente perceber aqui, a palavrinha alergia muda a sílaba mais forte entre o português e o espanhol. Em português a gente fala alergia, em espanhol a gente fala alergia. Alergia, português, alergia em espanhol. Alergia, alergia. Ok? Então, em espanhol a gente fala alergia. Las alergias, as alergias. Afligen, incomodam. Incomodam. O verbo afligir. Las alergias afligen. As alergias incomodam. A mucha gente, a muitas pessoas. En primavera, na primavera. Então, se você é uma pessoa que costuma ter alergia, talvez na primavera suas alergias piorem por causa de época de polinização, de plantinhas aí, de árvores que estão soltando aqueles pozinhos, enfim, por causa de clima, por vários motivos que podem piorar a alergia das pessoas. Então, as alergias incomodam muitas pessoas na primavera. É o que essa frase quer dizer. Las alergias afligen a mucha gente en primavera. Perfecto? E la última frase, frase número 8, dice lo siguiente: Tengo que tomarme un analgésico para aguantar las quejas de Genaro. Tengo que tomarme un analgésico para aguantar las quejas de Genaro. Se a gente faz o som mais forte na garganta, Tengo que tomarme un analgésico para aguantar las quejas de Genaro. Perfecto? Vamos parte por parte, então. Tengo que tomarme un analgésico. Tomarme un analgésico. Então, se tomarme un analgésico, esse N junta, tomarme un analgésico. Tengo que tomarme un analgésico para aguantar, então para aguantar las quejas de re. Naro. Então vamos lá. Tengo que tomarme un analgésico para aguantar las quejas de Genaro. Las quejas de Genaro. Ok? Então se a gente perceber aqui, esse J de quejas é igual ao G de Genaro. Quejas, Genaro. Perfeito? Então o primeiro G que aparece na palavrinha tengo é o G, é o som do gato. Tengo, depois analgésico, résico é o som do re, tá bom? Analgésico, depois aqui aguantar, aqui a gente vai pronunciar o U porque é G-U-A, então aguantar. Depois quejas, aqui não é o som do, não é o G, mas é o mesmo som, o J vai ter o mesmo som do G nesse caso. Quejas de Renaro. Genaro. Perfeito? O que que significa essa frase? Tengo que tomarme un analgésico é eu tenho que tomar um analgésico. Eu tenho que tomar um analgésico para aguentar. Então, em espanhol a gente fala aguantar, em português aguentar. Las quejas são as queixas, as reclamações, aquela encheção de saco de quem? De Genaro, do Genaro. Então, eu tenho que tomar um analgésico para aguentar as reclamações, as queixas do Genaro. Esse Genaro deve ser uma pessoa que reclama sempre, né? Porque se a pessoa precisa tomar um analgésico para poder aguentar as queixas dele, imagina só como não deve ser esse Genaro. Então, última vez, vamos pronunciar essa frase. Tengo que tomarme un analgésico para aguantar las quejas de Genaro. E com o som mais forte na garganta. Tengo que tomarme un analgésico para aguantar las quejas de Genaro. Perfecto? Muy bien. Entonces, esta fue nuestra clase de hoy. Eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha aproveitado e aprendido aí mais um pouquinho dessa pronúncia que a gente tem no espanhol, tá bom? Não se esqueça de fazer a sua prática diária do Memorization Hack. Coloca aí essas frases nas suas cartinhas de memorização, escuta bastante, repete bastante e não esquece que quanto mais você praticar a sua pronúncia, melhor ela vai ficar. Quanto mais você escutar, mais você vai entender essas diferenças dos sons entre o português e o espanhol e melhor você vai conseguir reproduzir esses sons. Então, pratica sempre, pronuncia e faz a sua memorização, que isso vai ser cada vez mais fácil para você. Nos vemos na próxima classe e te dejo un super beso. Hasta luego!